no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, apoio ao Rio Grande do Sul.
Governo federal libera um novo crédito extraordinário para o estado no valor de R$1,280 bilhão.
E mais de 11.500 moradias serão contratadas no estado pelo Minha Casa Minha Vida, Lorena Pacheco.
Elas serão destinadas às famílias da faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640, afetadas pela tragédia.
E mais, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já autorizou a liberação de mais de R$ 750 milhões para atender as cidades atingidas pelas enchentes.
O ministro Valdez Góes vai falar com a gente sobre o tema e também sobre as ações de combate ao fogo no Pantanal e o programa Recicla Amazônia.
Você vai ouvir ainda, frutas e hortaliças registram preços mais baixos no atacado em junho.
Cenoura, alface, mamão e melancia ficaram 20% mais baratos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Um projeto que vai capacitar cerca de 1.500 pessoas para formar uma comunidade de economia circular, que prioriza a reutilização de materiais.
O Recicla Amazônia é uma iniciativa para fomentar esse tipo de atividade no Amapá e estimular o empreendedorismo sustentável.
A iniciativa é uma parceria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com a Universidade Federal do Amapá.
O Ministério também age em outras frentes, como em operações de recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes no estado.
Além disso, outras ações estão sendo realizadas no combate às queimadas no Pantanal.
Para tratar desses assuntos, a gente recebe ao vivo no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Agradecer a oportunidade, né, pela segunda vez ou terceira aqui presencial no estúdio da Voz do Brasil e também poder falar desses assuntos que são tão importantes para o povo brasileiro, em nome do presidente Lula, dos outros colegas também ministros, né, para poder aqui esclarecer a população das realizações do governo. Prazer grande.
Ministro, vamos começar falando do Recicla Amazônia, que é um projeto que trata aí dos resíduos sólidos, do empreendedorismo. O senhor pode dar detalhes dessa iniciativa?
Mariana, eu sempre digo que um dos maiores problemas da Amazônia, que muitas das vezes a gente recorre muito aos problemas ambientais, da floresta, da mineração, da pesca ilegal, os maiores problemas ambientais da Amazônia estão relacionados com a questão da água, com a questão do saneamento, com a questão da macro-drenagem e do lixo. Então, a Amazônia recicla somente 1%, ela só reutiliza somente 1% de todo o lixo que é produzido por nós na Amazônia. O Brasil, 4%. A destinação no Brasil inadequado do lixo vai acima de 40%, e na Amazônia acima de 70%. E quando eu falo inadequado, colocando no lugar que vai voltar a conviver com quem gerou a produção daquele lixo. Então é desafiador na Amazônia. Você já pensou que é 1% apenas sendo reprocessado ou processado? E quando isso é uma fonte de negócio significativo, seja o lixo da bioeconomia, né, mineral, de construção civil, plásticos, embalagens, das mais diversas, da construção civil. Então, para a gente, se isso é um problema, o presidente Lula, quem acompanha sabe o quanto ele tem compromisso aí com uma categoria que está relacionada diretamente com essa atividade, que são os catadores. Em regra, o Natal ele sempre comemora com os catadores. Agora, na semana passada, ele assinou um decreto regulamentando a política, né, de estímulo à questão da reciclagem e destinou R$425 milhões para catadores e catadoras. Então, nós estamos, pelo Ministério da Integração, né, envolvido nessa agenda, porque o desenvolvimento regional, a economia circular, aquela que valoriza as mais diversas formas de gerar emprego e renda, devem ser trabalhados pelo Ministério da Integração. E nós iniciamos esse processo pelo Amapá, e pretendemos realizar em todos os estados da Amazônia. No caso do Amapá, é uma parceria com a Universidade Federal. É uma parceria que vai durar 5 anos, ela é contínua, de capacitação, de relação com empresas que têm essa iniciativa, com startups, com empresas de tecnologia, para transferir tecnologias, e, sobretudo, com as cooperativas e associações. Serão capacitados 1.500 pessoas, entre acadêmicos, né, e outros de muitas áreas, dentre eles os que já atuam como catadores. E a gente espera que depois desse trabalho a gente crie uma cultura no Amapá e na Amazônia de lidar de forma responsável com lixo produzido, sobretudo transformando ele em geração de oportunidade de negócio, emprego e renda.
Perfeito. Ministro, o assunto agora é Rio Grande do Sul. Um balanço publicado ontem mostrou que mais de 750 milhões de reais já foram investidos na recuperação do Estado. Esse recurso foi aplicado em quais ações?
Olha, as ações do Ministério da Integração são 818 planos até o dia de hoje, que representam quase 800 milhões de reais. Eles vão desde o cuidado inicial, ali no resgate, no cuidado das pessoas no abrigo, inclusive os PETs também, que nós entramos com essa novidade ali no Rio Grande do Sul, que vai alimento, água, material de higiene pessoal, aluguel de banheiros químicos, combustível para transporte das atividades mais diversas que o município empreende. Isto quando a gente está na força-tarefa de salvar a vida e cuidar das pessoas no abrigamento. Depois vem o restabelecimento, limpeza pública, todos os municípios que apresentaram necessidade de fazer limpeza pública, nós aprovamos planos de trabalho. E continuamos aprovando, recebendo e aprovando plano de trabalho. Então, toda a limpeza pública no Rio Grande do Sul, o governo federal tem dado apoio através desses planos de trabalho. E reconstrução, sobretudo na área do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, de pontes, de passagens, de algumas estradas, sejam federais, perdão, estaduais ou municipais. Além, lógico, de tudo aquilo que o governo federal faz diretamente pelos ministérios, independente se a atividade é do município, estado ou União. No caso das escolas, né, das unidades de saúde, das unidades culturais, das unidades de assistência social. Então, tudo isso também o governo federal trabalha a reconstrução. No Ministério da Integração, está mais voltado para ajuda humanitária, restabelecimento, que é limpeza, desobstrução, e reconstrução dos ambientes físicos de infraestrutura municipal ou estadual.
E o auxílio reconstrução também, né, ministro? Caso para as prefeituras dos municípios gaúchos cadastrarem as novas famílias, foi prorrogado mais uma vez para o dia 26 de julho. Como é que os gestores locais podem fazer esse cadastro?
Olha, os gestores podem continuar até dia 26 fazendo o cadastro, né? No GovBR, Auxílio Reconstrução, já é bem conhecido, a bem da verdade, nem está tendo mais muita procura. Você tem só para vocês terem uma ideia aí do que a gente está falando, essa foi uma das maiores ações do presidente Lula, porque ele criou imediatamente ali, entre as 4 viagens que ele foi, na segunda viagem ele já anunciou, assinou a medida provisória. Nós tínhamos naquela oportunidade ali os dados oficiais em torno de 800 mil pessoas entre desabrigados e desalojados, isso distribuído ali, dividido por 3, que é mais ou menos a média de pessoas por família, 240 mil famílias, era o cálculo inicial. Nós já aprovamos até o dia de hoje 324 mil famílias, das quais 302 mil já receberam.
R$5.100, né?
R$5.100 para comprar o que for a sua necessidade, para iniciar o seu recomeço, né, de vida. Isso sem falar em todos os outros benefícios, né? Quem era empregado de uma área que também teve direito a receber 2 salários mínimos para continuar empregado, certo? Perdeu a casa, o governo federal, o presidente Lula vai garantir a casa. Então, todas as demais ações. Mas esses R$ 5.100 já foram pagos a 302 mil famílias, tem 22 mil que faltam confirmar apenas, e tem em torno de 300 mil cadastros feitos pelas prefeituras que, na malha fina, acabou sendo cadastros que estão ou fora da área que foi alagada, que teve deslizamento ou enxurrada, ou com CPF cadastrado dentro da área, mas que, ao cruzar os dados, esse dado está fora da área de inundação, que a gente está fazendo busca ativa. Nós botamos lá 30 pessoas que estão indo município por município, junto aos prefeitos, para bater os dados, porque o interesse do governo federal e do presidente Lula é pagar todas as pessoas que foram atingidas de alguma forma. Mas, repito, quem fez um cálculo em razão do número de famílias desalojadas e desabrigadas, era para pagarmos apenas, digamos, a 240 mil famílias, e nós já chegamos a mais de 300 mil, com 324 mil famílias aprovadas o seu cadastro. Então, demora muito, nós estamos a 100 mil famílias acima, né, daquilo que inicialmente nós tivemos como previsão de pagar o auxílio de R$ 5.100 para o reinício, né, a retomada da reconstrução da sua vida, do seu ambiente de trabalho, enfim, de moradia.
Ok, ministro. Ainda temos um minutinho. Uma outra pauta que a gente tem que abordar é o Pantanal, onde o seu ministério também tem atuado devido às queimadas do bioma. Qual a diferença de trabalho do Pantanal para o Rio Grande do Sul?
A diferença é grande. O Pantanal, o evento, ele atinge fortemente a fauna e a flora. Ele tem efeito também na natureza, de um modo geral, nas pessoas, mas tem uma diferença grande em relação ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, atinge as pessoas, a vida das pessoas, o patrimônio das pessoas, a produção das pessoas, das empresas, né? Os órgãos federais, estaduais, municipais, a comunicação, a energia, a conectividade, a estrada e também o meio ambiente, porque a destruição de matas ciliares, né? dos deslizamentos ali na Serra Gaúcha, tudo. Então, é uma coisa fora do normal, né? Não se viu nada igual ainda no Brasil que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Pantanal é desafiador, para vocês terem uma ideia, já atingiu 724 mil hectares. No Amapá, onde eu moro, nós temos 900 mil hectares de cerrado, menos de 1 milhão de hectares. É como se tivesse queimado todo o cerrado do Amapá. É o que aconteceu agora, com essa antecipação da estiagem das queimadas no Pantanal, que sempre aconteceu no mês de agosto e agora começou no mês de maio, junho, julho, sem significar que a primavera vai se antecipar. Na verdade, vai se tornar mais prolongado a estiagem, e aí os desafios são grandes. O governo federal atuou muito, já são 250 milhões de reais investidos pelo presidente Lula, 100 milhões para o meio ambiente, depois ministérios da Justiça, da Defesa, da Integração, e mais agora, na última semana, liberamos 13 milhões de reais para uma série de atividades em parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, para atender, sobretudo, os 12 municípios que foram atingidos fortemente com esse problema do Pantanal. Então, tem uma diferença grande, mas tudo de respeito aos eventos, né, em relação aí ao Niño, Laninha, falta de transição e mudanças climáticas que estão desafiando aí o Brasil e a todos nós.
Muito bem, ministro, sua pasta é muito ampla, a gente teria ainda muitos assuntos a tratar com o senhor, mas nosso tempo chegou ao fim. Nós conversamos ao vivo com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana, obrigado, Luciano, e a todos vocês, e principalmente os ouvintes e telespectadores. Será sempre um momento muito especial para mim vir aqui na Voz do Brasil, porque nasci na Amazônia, e fui acostumado, juntamente com a minha família, a ouvir a Voz do Brasil. Então, parabéns por vocês.
E como ouvimos agora há pouco com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, a reconstrução do Rio Grande do Sul segue em todas as áreas e com a ajuda do governo federal.
O Ministério das Cidades anunciou a contratação de mais 11.500 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E 4.500 residências prontas também já estão sendo compradas pelo Ministério para atender as famílias gaúchas.
E hoje o governo federal liberou um novo crédito extraordinário para o Estado, no valor de R$1.280.000.000.
O objetivo é fornecer moradia o quanto antes para quem mais sofreu com as enchentes de maio e junho deste ano. Por isso, o Ministério das Cidades vai oferecer um bônus de 5% para as construtoras que entregarem os projetos em até 10 meses. Hoje, o Ministério iniciou a seleção para a contratação de 11.500 novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em 10 municípios gaúchos. Elas serão destinadas às famílias da faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640, afetadas pela tragédia. O ministro da Cidade, Jader Filho, explicou que as famílias das outras faixas previstas no programa também serão atendidas.
Nós vamos dar para todas as classes, mas em especial para o faixa 3, que não está sendo atendido nessas demandas que nós estamos apresentando aqui, nós vamos dar um subsídio por cada uma das famílias de R$ 40 mil, além daquilo que vai ser alcançado, além do subsídio que é dado pela Caixa, além do recurso que é dado do próprio financiamento que a família vai retirar. Isso só serve para as famílias que perderam suas casas ou têm suas casas condenadas.
Também para agilizar a contratação das moradias para quem ficou desabrigado, a Caixa Econômica Federal já cadastrou 4.500 imóveis novos e usados que podem ser adquiridos pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro Jader Filho, os critérios para destinação desses apartamentos e casas vão levar em consideração o número de pessoas vulneráveis na família.
A gente vai dar prioridade para essas casas adquiridas, sejam elas usadas ou novas, para aquelas famílias que têm um maior número de crianças, um maior número de idosos, um maior número de deficientes, um maior número de, vamos dizer assim, de pessoas que, com doenças crônicas. E se mesmo assim ainda as famílias empatarem, nós faremos a seleção daquelas famílias que tiveram uma renda menor.
E para atender produtores rurais e os empresários do Estado, uma medida provisória foi assinada hoje pelo presidente Lula, liberando um crédito extraordinário de R$ 1,28 bilhão. Os recursos serão usados, entre outras coisas, nas operações de crédito contratadas por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. O ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, garantiu que os empresários gaúchos que já tiveram que renegociar dívidas no passado e ficaram com restrições para a tomada de novos empréstimos não terão problemas para alcançar as linhas que vêm sendo ofertadas pelas instituições financeiras federais.
Nós vamos tirar essa cláusula, essa restrição, Renato. Vai ser retirada essa lotação para as empresas do Rio Grande do Sul. As empresas do Rio Grande do Sul que algum dia na vida tiveram que negociar uma dívida, não vai ser motivo de restrição para poderem acessar as linhas de crédito do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Pronamp e do BNDES agora.
Com o crédito extraordinário liberado hoje, já chega a quase R$ 95 bilhões os recursos destinados pelo governo federal para auxiliar o Rio Grande do Sul na recuperação após as enchentes. Reportagem Lorena Pacheco.
E agora há pouco, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um bloqueio no orçamento deste ano de R$ 11,2 bilhões e também um contingenciamento de R$ 3,8 bilhões.
A medida foi anunciada para cumprir a determinação do governo de não gastar mais do que arrecada e cumprir a regra do arcabouço fiscal, mecanismo de controle para manter o equilíbrio entre arrecadação e despesas.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o anúncio e traz mais informações para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, é isso mesmo. Para evitar o descontrole das contas públicas e cumprir as regras do arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou cortes no orçamento deste ano que chegam a R$ 15 bilhões.
A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses. Mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas. Nós vamos ter que fazer uma contenção de R$ 15 bilhões para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano.
E desse total, R$ 11,2 bilhões serão bloqueados e outros R$ 3,8 bilhões contingenciados. Tanto contingencionamento como bloqueio representam cortes temporários de gastos. O bloqueio é uma medida para se adaptar às regras do arcabouço fiscal, que determina que os gastos não obrigatórios só podem crescer até 2,5% ao ano, já descontada a inflação. Já o contingenciamento acontece quando há frustração de receitas, ou seja, se o país arrecada menos do que o previsto. A decisão é da Junta de Execução, que além de Haddad, fazem parte os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, Esther Dueck, da Gestão e Inovação. E de acordo com o governo, essas medidas são necessárias para cumprir a meta fiscal, que é de déficit zero em 2024. E a contenção deve ser detalhada na próxima segunda-feira. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Frutas e hortaliças registram preços mais baixos no atacado em junho.
As reduções para mamão, melancia, cenoura e alface passaram de 20%.
É o que mostra o boletim do ProHort, o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Outros produtos típicos da mesa do brasileiro também ficaram mais baratos no mês passado.
O presidente da Conab, Edgar Preto, comentou sobre os produtos com preços mais em conta.
Cenoura, alface, mamão e melancia tiveram uma queda de 20% nos preços. Entre outros itens que também caiu o preço, está a cebola, o tomate e a laranja. Nós vamos contando dessa forma com o esforço do homem e da mulher do campo, mas também com o resultado das políticas públicas do governo federal. É desta forma que nós vamos garantir viabilidade econômica para os agricultores, mas também comida de boa qualidade na mesa dos consumidores e com preço justo.
Por outro lado, a queda na oferta da batata, da maçã e da banana fez com que esses fossem os produtos que tenham tido maior alta de preços em junho.
O transporte aéreo de animais de estimação vai ganhar novas regras.
Nessa quinta-feira foi lançada uma comissão pela Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério de Portos e Aeroportos para garantir a segurança e o bem-estar dos pets.
O grupo vai analisar mais de 3 mil contribuições recebidas pela ANAC.
As colaborações trazem sugestões de pessoas interessadas no tema, como médicos veterinários, entidades da sociedade civil e associações.
Em 22 de abril de 2024, João Fantasini saiu de São Paulo para o Mato Grosso com o cachorro Joca, da raça Golden Retriever. Mas a companhia aérea mandou o cão para Fortaleza e quando chegou ao destino final, ele estava morto. Agora, João luta por regras mais rígidas pelas companhias aéreas na hora de transportar um animal, para a história não se repetir.
Eles têm que seguir uma legislação muito bem rígida em relação a como a gente transporta os animais, até porque eles fazem parte da nossa família. Eles têm que olhar para os animais de uma outra forma.
Atualmente, mais de 80 mil animais domésticos são transportados em companhias aéreas brasileiras. E para definir novas regras de transporte, foi criada uma comissão coordenada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O grupo vai analisar quase 3.400 contribuições feitas pela sociedade. O diretor-presidente da agência, Tiago Pereira, reforça o comprometimento do órgão.
A nossa equipe técnica tem trabalhado com afinco aí para consolidar essas contribuições, reunir os agentes públicos que têm competência para ajudar nessa discussão dessa matéria.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que é preciso discutir a possibilidade de ter câmeras nos aviões, rastreamento dos pets para que tutores possam acompanhar o deslocamento do animal, além da responsabilização das equipes das companhias aéreas. A estimativa é que a nova regra seja apresentada pelo grupo em um mês, informou o ministro.
E nesses 30 dias, a gente, através dessa comissão, a gente quer avançar numa legislação que efetivamente proteja o transporte animal brasileiro. E o mesmo tratamento que um animal tem dentro da cabine, ele precisa ter também no porão.
O servidor público Hélio Fernandes é tutor da Charlotte, uma shih tzu de 2 anos, que já viajou 2 vezes para a praia de avião dentro da cabine. Para ele, é importante regras para garantir a segurança da pequena companheira e de animais que viajam no bagageiro.
Se você cria um laço com aquele animal e você quer que ele esteja, né, seja bem protegido e faça uma viagem tranquila para que você passe também, né?
Atualmente, segundo a ANAC, a empresa aérea poderá oferecer o serviço de transporte animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave. Confira mais informações no site gov.br/ANAC. Reportagem Thaísa Vitória.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal pede informações ao governo de São Paulo sobre privatização da Sabesp.
Superior Tribunal de Justiça decide que mulher não terá de indenizar ex-marido pelo uso de imóvel que pertence aos dois.
Justiça Federal determina demolição de hotel em área de preservação permanente em Mato Grosso do Sul.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal pede informações ao governo de São Paulo sobre a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp.
A providência é medida de praxe e tem o objetivo de auxiliar na análise do caso. Neto Costa.
O pedido foi formulado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Barroso deu 24 horas. Para que o governo de São Paulo, a Assembleia Legislativa Estadual, o Conselho de Administração da Sabesp e o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização prestem informações na ação do Partido dos Trabalhadores que discute a privatização da estatal. O PT questiona uma lei estadual do ano passado que autorizou a venda da Sabesp. Um dos pedidos do partido é a suspensão do processo de privatização previsto para ser concluído na próxima segunda-feira, dia 22.
As inscrições para o selo Linguagem Simples seguem abertas até o dia 31 de julho.
Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, a premiação vai reconhecer tribunais, conselhos e escolas do Poder Judiciário que se destacaram na tarefa de tornar mais clara a comunicação com a sociedade.
Os interessados em participar devem ter ações em pelo menos 3 dos 5 eixos do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.
A descrição dos eixos e o link para fazer a inscrição estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça.
Uma mulher não vai precisar pagar aluguéis ao ex-marido pelo uso de imóvel que pertence a ambos.
Esse julgamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O homem ajuizou ação pedindo aluguéis contra a ex-esposa, que continuou vivendo com a filha do antigo casal na residência que pertence a ambos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando a sentença, determinou o pagamento. E a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o STJ admite a cobrança de aluguéis quando um dos ex-cônjuges faz uso exclusivo do imóvel comum, inclusive antes da partilha de bens. Mas, nesse caso, a convivência com a filha afasta a ideia de uso exclusivo por um deles.
Banco não pode pagar gratificação especial na rescisão somente a alguns bancários.
Segundo a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a diferenciação viola o princípio da isonomia. Larice de Paula.
O gerente-geral do Banco Santander foi demitido em 2012. Na ação, ele disse que na dispensa não recebeu gratificação especial concedida pela empresa por ter trabalhado mais de 10 anos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sexta turma condenou a instituição financeira a pagar o valor ao empregado por falta de critérios objetivos capazes de justificar o tratamento desigual.
O dono de um hotel em Mato Grosso do Sul foi condenado a demolir o imóvel construído a 21 metros da margem do Rio Paraguai, na região de Porto Morrinho, próximo ao município de Corumbá.
O empresário também vai ter que apresentar projeto de recuperação ambiental, porque a propriedade foi construída em área de preservação permanente.
O proprietário recorreu da condenação de primeira instância sob o argumento de que exercia atividades de ecoturismo ou turismo rural. Federal permitidas pela legislação ambiental.
Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, manteve a condenação ao verificar que o laudo pericial concluiu que houve dano ambiental de pequenas proporções, sendo possível a demolição do imóvel e a reparação da área comprometida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o uso do Vale Cultura para compra de ingressos em eventos esportivos. Projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos quer incentivar idosos a estudar no ensino formal. Senador do PL afirma que governo arrecada muito, torra tudo e ainda faz dívida. Boa noite. O plenário do Senado aprovou o uso do Vale Cultura no valor de R$ 50,00 mensais em eventos esportivos. O benefício é concedido a trabalhadores de empresas que aderiram voluntariamente ao Programa de Cultura do Trabalhador. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Criado em 2012, o Vale Cultura, no valor de R$ 50,00 mensais, é pago a trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos em empresas que aderiram voluntariamente ao Programa de Cultura do Trabalhador. Com a aprovação do Senado, o Vale Cultura poderá ser usado também em eventos esportivos, como ingressos para partidas de futebol. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, avalia que outras modalidades esportivas poderão ter sua plateia ampliada com o benefício e lembrou que diversas cidades não contam com uma agenda cultural.
Nós não miramos no futebol. A gente quer formar plateia em todas as modalidades. A gente vê modalidades como vôlei, basquete, tantos eventos que acontecem nas cidades. Tem muitas cidades do interior que não têm eventos culturais. A gente acredita que o princípio maior é do lazer, é do entretenimento para as famílias.
Pelo Programa de Cultura do Trabalhador, as empresas participantes podiam deduzir do imposto de renda o pagamento dos R$ 50,00 mensais do Vale Cultura, mas desde 2017 esse incentivo fiscal acabou. Apesar de ser contrário à legalização dos cassinos e do jogo do bicho, Carlos Portinho afirmou que deverá incluir no projeto que parte dos recursos arrecadados com esse setor possa ser usada como incentivos fiscais para atrair mais empresas que concedem o Vale Cultura.
O incentivo fiscal a gente está trabalhando, tem uma emenda minha apresentada, embora eu seja contra o projeto de lei dos cassinos resort, eu acho que se passar algum recurso disso, poderia, por exemplo, financiar o Vale Cultura, voltar a ter a contrapartida para esse incentivo fiscal.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, manifestou preocupação com a questão da segurança pública no Brasil. Segundo ela, quem manda nos presídios são as facções criminosas, além de estar normalizada a disputa entre o tráfico de drogas e as milícias armadas. Busetti reconheceu o esforço do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para colocar o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição e afirmou que é preciso unir a inteligência de todas as polícias para combater as facções. No entanto, argumentou que é necessário atualizar a legislação para combater o crime, que está cada vez mais organizado.
O bandido tem que voltar a ter medo da polícia, ter medo do Estado. O vagabundo que se acha no direito de levantar a mão para uma mulher tem que ser punido por isso. Este é o papel do Estado.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que incentiva as pessoas com 60 anos ou mais a continuarem estudando. De acordo com o censo do IBGE de 2022, a população idosa no Brasil teve um acréscimo de 56% em relação a 2010. No Brasil, já existem algumas iniciativas nesse sentido. como da Universidade de Brasília, que promoveu em 2023 um vestibular específico para esse público. A reportagem é de Laís Nogueira.
O projeto da senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, determina que as instituições de ensino superior criem ações para assegurar o acesso dos idosos aos cursos de graduação, como aconteceu na Universidade de Brasília em 2023, quando houve um vestibular específico para pessoas com 60 anos ou mais. O projeto contou com o parecer favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, e foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. A senadora Soraya Tronic, do Podemos Sul-Mato-Grossense, citou a Universidade da Maturidade, iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como um exemplo na educação de idosos.
A qualidade de vida que hoje eles têm. Para ir para uma, ninguém tem dor em nenhum lugar, ninguém tem dor de cabeça, ninguém tem artrite. O relato das famílias é algo que impressiona. Acaba a depressão, eles se reúnem, eles viajam.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou os governos da Noruega, da Alemanha e da Grã-Bretanha. Ele alegou que ambientalistas brasileiros gostam dos modelos europeus de utilização de energia, mas ressaltou que tais países recorrem a combustíveis poluentes para manter as suas economias. Para exemplificar, Plínio citou que a Alemanha implantou um modelo público ambiental no Brasil, porém, de acordo com ele, os alemães voltaram a recorrer ao carvão para alimentar suas fábricas. Na opinião do senador, alguns países fazem exigências para o Brasil, mas não cumprem as metas ambientais.
A verdade é que esses pretensos modelos dos nossos ambientalistas não conseguem manter suas metas climáticas. Abandonam. No primeiro aperto, abandonam. E o Brasil continua cumprindo com as metas climáticas, como se fôssemos nós os responsáveis pela desgraça ambiental do planeta.
O Senado aprovou em plenário o projeto que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana para estimular as atividades agrícola e pecuária nas cidades e em áreas de transição com o meio rural, em espaços ociosos e subutilizados nessas localidades. Mais detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O Senado aprovou no projeto da Câmara dos Deputados que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Um dos objetivos da proposta é ampliar a oferta de alimentos à população urbana em situação de vulnerabilidade por meio do aproveitamento de espaços ociosos ou subutilizados nas cidades ou nas áreas de transição com o meio rural. Para que esses objetivos saiam do papel, os planos diretores das cidades deverão prever a exploração de tais atividades nos diversos espaços adequados para esse fim e contemplar os interesses locais. Apesar de dizer respeito diretamente aos municípios, a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana será planejada e executada de forma cooperativa com os estados, a União e as instituições da sociedade civil e de ensino, pesquisa e extensão. Relator do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Beto Faro, do PT do Pará, lembrou que a prática da agricultura urbana gera diversos benefícios, incluindo o aumento da solidariedade entre vizinhos.
Para além da produção local de verduras, frutas, legumes, tubérculos, cereais e leguminosas, flores, ovos, mel, entre outros produtos, a agricultura urbana é também uma fonte de trabalho e de renda para muitas famílias. Ademais, muita gente, especialmente idosos e crianças, faz da agricultura urbana uma ocupação de seu tempo livre em lazer e um hobby saudável.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou as medidas econômicas que vêm sendo tomadas pelo governo federal. Ele afirmou que o governo Lula deveria trabalhar para diminuir os efeitos econômicos negativos, mas, em vez disso, faz ataques direcionados ao Banco Central. No entendimento do parlamentar, é preciso uma gestão responsável que priorize a estabilidade econômica e o bem-estar da população. Marcos Rogério destacou que a arrecadação vem batendo recordes, sendo a maior registrada nos últimos 24 anos. No entanto, o senador alega que o país registrou déficit primário de 280 bilhões de reais no acumulado de 12 meses. Na avaliação dele, ocorre um negacionismo fiscal no governo.
Era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas ficaria mais equilibrada. Mas não. As contas do governo estão no vermelho. E pior, com o maior saldo negativo da história. Ou seja, arrecadou mais e torrou tudo. E ainda fez dívida.
A Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres completa um ano neste mês de julho. O texto prevê que, quando for realizado trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função, deve haver igualdade de salários e de critérios remuneratórios entre os dois sexos. Neste cenário, um levantamento do IBGE apontou que, em 2022, os homens receberam um salário médio 17% maior que as mulheres. Para a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, essa legislação tenta corrigir uma distorção amplamente tolerada no Brasil, que é a diferença do salário entre homens e mulheres. Jussara Lima, entretanto, acredita que, apesar dos desafios ainda presentes na sociedade, a lei é vista como um importante avanço.
Paciente e vigorosamente, nós mulheres vamos conquistando um tratamento igualitário em todas as esferas da nossa sociedade.
Edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator aponta impunidade e falhas na reparação do crime socioambiental de Brumadinho.
Câmara analisa a proposta que oficializa uma política pública para a gestão dos territórios indígenas.
Projeto que garante acesso a aulas remotas para estudantes grávidas e lactantes avança na casa.
Boa noite. Os deputados estão analisando proposta que garante o acesso a aulas remotas antes e depois do parto para alunas de qualquer nível de ensino. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre o texto.
Já aprovado em duas comissões, projeto que assegura estudantes grávidas e no período de amamentação o direito a estudar de maneira remota, chega à Comissão de Educação. O texto garante o ensino domiciliar em todos os níveis e modalidades de ensino. A proposta original, já aprovada no Senado, dava direito à educação à distância somente no nível superior. Foi na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara que a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, modificou a redação para estender o benefício a todas as estudantes. Relator do projeto na Comissão de Saúde, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, destacou que a gravidez na adolescência representa uma das principais causas de abandono escolar. E isso, segundo ressaltou, resulta em um futuro mais desigual para mulheres na sociedade. Além disso, o deputado, que é médico, destacou a importância da medida também para a criança.
E você manter a mãe também em casa com a criança, porque o leite materno também é fundamental no desenvolvimento da criança e na primeira infância. Né? Vocês não vão perder o ano, né? E você também tem o acolhimento. Aconchego familiar, onde ela possa trocar a fralda, dar alimentação no horário correto, porque a criança também precisa de rotina.
Atualmente, a legislação já garante que a estudante grávida pode substituir as aulas por exercícios feitos em casa e realizar provas e exames em regime domiciliar. A gestante tem essa prerrogativa a partir do 8º mês de gestação e por mais 3 meses após o parto. Com a alteração, elas poderão também assistir às aulas de forma remota. Se aprovado na Comissão de Educação, o texto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que a cada hora 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil, sendo que a maioria delas tem até 5 anos de idade. Luiz Couto, do PT da Paraíba, também cita dados da Organização Mundial de Saúde, que estima a exploração de 320 menores de idade por dia no país.
Luiz Couto acredita que os números são subnotificados, pois a violência geralmente é praticada por pessoas próximas às vítimas. O deputado destaca a importância de investir na educação sexual e na criação de uma rede de proteção às crianças e adolescentes envolvendo diversos setores.
Primeiro, a própria família. Segundo, a própria escola, também a própria sociedade e até as organizações religiosas, próprio parlamento, o poder executivo, o Ministério Público também. Então é preciso que o Ministério dos Direitos Humanos e Minorias que possam trabalhar nessa perspectiva e de dizer, olha, não dá para continuar desse jeito. O governo, o poder público tem que tomar providência.
Economia.
José Nildo, do PDT do Amapá, está preocupado com a competição desigual entre a indústria nacional e a estrangeira. O deputado cita como exemplo o setor automotivo, já que pela primeira vez em mais de uma década, as importações do setor superaram as exportações.
Na avaliação de José Nildo, o aumento das importações representa um risco para a indústria brasileira, uma vez que pode prejudicar a geração de empregos e riquezas no país. Por isso, ele defende a adoção de mecanismos que protejam a produção local e combatam a concorrência desleal.
De acordo com Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, à medida que o governo aumenta impostos, corta recursos de setores essenciais, como saúde e segurança pública. Em contrapartida, o deputado acusa o executivo de perdoar dívidas bilionárias de empresas envolvidas em escândalos.
Messias Donato afirma que o governo elabora medidas provisórias que beneficiam grandes grupos empresariais. Segundo o deputado, a política fiscal estabelecida pelo Ministério da Fazenda cria dificuldades financeiras para a população.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, divulga a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Economia Informal. Ele aponta a importância desse espaço para o avanço de projetos relacionados ao tema, como propostas que regulamentam a atividade dos trabalhadores em aplicativos.
Esta Frente Parlamentar, que tem, além dos deputados, um conselho de entidades que lidam com os trabalhadores da economia informal. E eles vão nos assessorar com informações, compreender como é que estão fazendo em outros países para trazer o mínimo de dignidade à nossa gente.
Vicentinho critica a falta de direitos básicos para os trabalhadores informais no Brasil, entre os quais férias, 13º salário, aviso prévio e fundo de garantia e a ausência de sindicatos representativos das categorias.
Não tem oportunidades, aí vai ter que fazer bico. E fazendo bico, não tem direitos e ficam muito isolados e não trabalham em equipe, não tem solidariedade entre si, porque não tem sindicato, não tem assembleia. Então, diante desse fato, é muito importante nós nos debruçarmos sobre uma realidade nua e crua e dura para os trabalhadores desse país.
Desenvolvimento regional.
José Nelto, do PP de Goiás, pede que o governo federal renegocie a dívida dos entes federados com a União. Segundo ele, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados estão sobrecarregados por débitos que impedem investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e ciência e tecnologia.
José Nelto acusa a União de agir como um banco de agiotagem ao cobrar juros sobre juros das unidades da federação. Ele defende a renegociação como forma de evitar a falência dos estados, garantindo assim a continuidade dos serviços públicos e dos investimentos essenciais.
Afonso Rando, do PP, pede ao governo federal urgência no repasse de recursos para o enfrentamento à situação de emergência no Rio Grande do Sul. Além de apoio financeiro para a área de habitação e para os empresários locais, ele cobra celeridade nos repasses para o setor agropecuário do estado.
Afonso Rando lembra que os agricultores gaúchos têm sofrido não somente com as recentes enchentes, mas também com as estiagens no último ano. Ele defende a aprovação de projeto que visa perdoar dívidas de custeio e prorrogar investimentos dos trabalhadores do campo.
Transportes.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, apoia a implementação da tarifa zero no transporte público de todo o país. Ele afirma que 116 cidades brasileiras já adotaram a medida. O deputado avalia que a gratuidade vai facilitar o acesso da população a serviços essenciais e a programações culturais.
Gilmar Tato também aponta que alguns municípios já oferecem o serviço parcialmente. O congressista faz um apelo para que o assunto seja debatido pelas prefeituras de todo o país e ressalta que a ideia é adotar um modelo semelhante ao modelo do SUS.
Muitas pessoas deixam de procurar emprego porque não têm o recurso para o transporte coletivo, ou mesmo deixam de ir numa consulta médica, deixam de visitar um parente, um amigo, ou mesmo de namorar, ou participar de uma atividade cultural gratuita, porque não tem este recurso. A luta é no sentido de nós implantarmos a tarifa zero em todos os municípios. Assim como tem o Sistema Único de Saúde, que é público, gratuito universal, também o transporte ele tem que ser público, gratuito e universal.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o início das obras de pavimentação asfáltica da BR-030 entre Cocos, na Bahia, e Mambaí, em Goiás, um trecho de 194 quilômetros. Na visão do parlamentar, a rodovia vai impulsionar o desenvolvimento do Oeste Baiano.
Talvez essa estrada seja uma das mais importantes hoje a serem concluídas na Bahia. Vai trazer um grande desenvolvimento para aquela região. A BR-030 ela foi projetada há mais de 40 anos atrás e esse trecho era esperado por muitos e muitos anos pelos baianos. Vai encurtar a distância entre o Planalto Central e o Nordeste brasileiro, especificamente a Bahia. Ela vai passar numa área extremamente produtiva na Bahia. E essa estrada, com certeza, trará um novo vetor de desenvolvimento para aquela região de Cocos, São Desidério, Correntina, Jaborandi. Além da ligação, vai trazer esse desenvolvimento.
Charles Fernandes explica que a obra será feita em duas etapas. A primeira parte com 94 quilômetros de asfaltamento e a segunda com os outros 100 quilômetros. Ele acredita que a rodovia será entregue à população em um período de 24 meses.
Flávio Nogueira, do PT, ressalta as homenagens prestadas ao Piauí durante reunião da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. No evento foram apresentadas a parlamentares, investidores e empresários as duas obras prioritárias do governo piauiense.
Ao mencionar o término do Porto de Luiz Correia e a retomada da navegação do rio Parnaíba, Flávio Nogueira reforça que as duas obras são fundamentais para o desenvolvimento do Piauí.
Pompeu de Matos, do PDT, protesta contra os preços abusivos cobrados nas passagens para o Rio Grande do Sul. Na visão do deputado, as companhias aéreas estão se valendo de uma situação de crise enfrentada pelos gaúchos para obter mais lucro.
Pompeu de Matos faz um apelo para que as empresas aéreas compreendam a necessidade de oferecer passagens a preços justos e acessíveis, enquanto o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não voltar a operar.
Meio ambiente.
Anderson Pinto, do MDB, ressalta a importância da regularização fundiária para a preservação do meio ambiente. Segundo ele, essa é a única maneira de garantir a sobrevivência da Amazônia. Ele afirma que dos 124 milhões de hectares do Pará, 30 milhões de hectares são de áreas indígenas que precisam ser regularizadas.
Anderson Pinto pede o apoio do parlamento para buscar um ponto de equilíbrio entre preservação e produção sustentável. O deputado também espera se reunir em breve com representantes do governo para tratar do tema. Ele reitera que é preciso estabelecer um ambiente de paz na Amazônia, onde todos os habitantes possam viver em harmonia.
Comissões da Câmara examinam proposta que oficializa uma política pública para a gestão dos territórios indígenas. Saiba mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, sob a sigla PNGAT. O relator, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, fez uma nova versão da proposta da ex-deputada e atual presidente da FUNAI, Joênio Apixana, da Rede de Roraima. Ele incluiu no texto a figura do agente ambiental e territorial indígena, que fazia parte de outro projeto examinado em conjunto. O relator justificou que há necessidade da atuação dos agentes para desenvolver atividades nas terras em que vivem. Amon Mandel também acha que essa atividade viabiliza a implementação da política que está sendo oficializada. A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas existe desde 2012, por força de decreto. A intenção é ampliá-la e garantir recursos mais perenes. O projeto está sendo examinado agora pelos integrantes da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A relatora é a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais.
Nós entendemos que se transformar em lei vai se tornar uma política de Estado, não somente uma política de governo. Entendemos que o decreto é muito frágil e a qualquer momento ele pode ser derrubado, tendo em vista que a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial é uma das principais alternativas para pensar o manejo desse território. Isso para entender que nesse momento não existe outra alternativa se não pensar a gestão ambiental. Eu sou fruto da PNEGAT, meu primeiro módulo da PNEGAT foi lá em Pernambuco, depois foi no território de Chacriabá. É um decreto que existe desde 2012, mas pensando a manutenção, a autonomia dos povos indígenas para fazer bioeconomia.
Após análise na Comissão da Amazônia, o texto vai passar também pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agricultura.
José Hildo Ramos, deputados do PT da Bahia assinalam a importância da assistência técnica e da extensão rural para a produção da agricultura familiar no Brasil. Ele avalia que a falta de planejamento centralizado e de integração com a pesquisa acadêmica impedem os agricultores de alcançar seu potencial na produção de alimentos saudáveis.
Por isso, José Hildo Ramos defende a criação do SUATER, Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural, uma política de Estado permanente para financiar o setor, independentemente do governo em exercício. Ele afirma que a convergência em torno do tema é alta, pois muitos estados e municípios não conseguem prover os serviços essenciais, prejudicando a produção agrícola nacional.
Não existe um diálogo com a pesquisa direto e com a academia brasileira, aquelas universidades estaduais e federais, e também a Embrapa, a CEPLAC, por exemplo, aquelas empresas dos estados que fazem pesquisas também do ponto de vista agropecuário e principalmente para a agricultura familiar, não estão no bojo do planejamento e não estão dando suporte nem planejando sua ação, tanto de pesquisa quanto na grade curricular da formação do extensionista. Portanto, é uma maneira de organizar e trabalhar para poder termos uma política de Estado permanente, com financiamento permanente.
Política.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, celebra a realização da CEPAC 2024, conferência internacional com lideranças conservadoras, ocorrida no início do mês em Balneário Camboriú. Ele exalta a participação de autoridades da América do Sul e enfatiza o clima pacífico do evento.
Eduardo Bolsonaro rebate as críticas de que a CEPAC 2024 é um evento antidemocrático. O parlamentar lembra que a conferência surgiu nos Estados Unidos em 1973 e que no Brasil sua primeira edição aconteceu em 2019.
Justiça.
Relator aponta impunidade e falhas na reparação do crime socioambiental de Brumadinho. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, acaba de apresentar relatório de 115 páginas com avaliação do acordo judicial e das ações de reparação do crime socioambiental de Brumadinho. O texto, que também traz várias recomendações aos órgãos públicos, será votado em agosto na Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre fiscalização dos rompimentos de barragens. Um dos muitos bombeiros que atuaram diretamente no socorro às vítimas em 2019, o atual relator temático de Brumadinho na comissão, cobra a responsabilização penal pelas 272 mortes após o colapso da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale.
A gente completa agora 2.000 dias, desde aquele dia 25 de janeiro de 2019, sem que nós tenhamos ninguém punido. Nenhuma pessoa foi presa. Do ponto de vista de responsabilização penal, a gente não avançou nada. Isso acaba reforçando essa questão da impunidade.
Em relação aos acordos de reparação, Pedro Aihara resumiu as principais críticas ouvidas ao longo de audiências na comissão externa, visitas a áreas danificadas e reuniões com órgãos judiciais, associações de atingidos e assessorias técnicas.
Fica mais evidente, críticas muito severas à questão da governança. A população de Brumadinho também vive um problema muito severo relacionado à questão do adoecimento mental, ao índice de suicídios, ao uso de medicamentos controlados e também com a própria questão econômica de Brumadinho.
Os programas de transferência de renda, por exemplo, se baseiam em critérios de polígonos territoriais que, na avaliação do deputado, têm sérios problemas na definição de atingidos e não atingidos. Pedro Aihara reclama de pouco espaço de fala e de tomada de decisões para a AvaBrum, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Crime de Brumadinho.
A AvaBrum foi uma associação que nasceu da dor, do sofrimento, né, daqueles familiares e amigos que perderam seus entes queridos lá, embora eles compõem, né, o comitê que toma as decisões, a gente entende que esse papel de protagonismo tem que ser cada vez maior. Então, todo o trabalho da própria comissão externa, ele gira muito em torno da gente colocar sempre a voz dos atingidos como a primeira voz e a principal voz a ser ouvida.
Em 2019, o rompimento da barragem lançou cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro na bacia do rio Paraopeba. O deputado constata que o problema persiste, com sérios danos à saúde pública e à sobrevivência de pescadores e ribeirinhos.
Um rejeito que afetou toda a bacia ali do Paraopeba. Foram feitas medidas para conter o avanço desse rejeito, mas é um rejeito que permanece, né, em grandes quantidades, prejudicando a qualidade de vida ali naquele rio e nos ecossistemas que estão relacionados. Isso faz com que a gente tenha uma mortandade gigantesca ainda de peixes, a qualidade da água comprometida.
Pedro Ayrara afirma que a negligência contínua expõe os habitantes a uma revitimização constante. Entre as recomendações do relatório estão rede de atenção à saúde para exames periódicos de exposição da população a metais pesados, transparência na administração dos recursos do acordo judicial e manutenção do orçamento destinado às assessorias técnicas que dão suporte na identificação das demandas das comunidades. A Comissão Externa da Câmara já aprovou relatórios temáticos sobre barragens em risco, povos tradicionais atingidos e desdobramentos do crime socioambiental de Mariana. Todos foram enviados aos órgãos públicos diretamente relacionados com a reparação socioambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Val Monteiro e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.